um terceiro subterfúgio alegado pelos inimigos da implementação do acordo, elaborado pela Academia Brasileira de Letras no seu volume, é que este se afastava do texto oficial de 1990 e ditava normas próprias inexistentes nas bases. O que não observaram os críticos do Volpe foi que o texto de 90, além de outras novidades, só trazia a discussão para acordo de unificação os pontos em que divergiam entre si as normas do sistema 40 de 1943, vigente no Brasil, e de 1945, vigente em Portugal. O que nesses sistemas era comum, não vinha à baila para discussão por motivos óbvios, porque já estavam unificados nos dois sistemas ortográficos. Basta recorrer a seus pontos comuns nos dois sistemas para perceber e justificar a sua ausência no texto oficial de 1990, já que não há possibilidade de tem uma expressão técnica em direito para dizer que não pode haver um vazio legislativo, vacatio legis. Pois bem, às vezes, trata-se de um evidente engano do texto de 90. Já em 1945, o ortógrafo responsável pela redação do acordo corrigiu um erro que estava na redação do Diário Oficial. E esse erro corrigido serviu de base para que ele pudesse aplicá-lo na reforma de 45. Trata-se de um evidente engano do texto de 1990, que, repetindo uma lição do texto de 45, contraria a nova lição assumida no texto de 90. É o caso do debatido prefixo co em co-herdeiro, quando o texto de 1990 propõe em geral, o próprio texto diz em geral, a aglutinação deste prefixo. Três linhas depois da citação do co na base 15 e do exemplo co-herdeiro, três linhas depois, o acordo de 90 diz que, com o prefixo co, em geral se dá a aglutinação. Por isso, o acordo, a quinta edição do vocabulário ortográfico, ao ter de registrar co-herdeiro, registrou exatamente justaposto, como acontece com coabitar e outros termos nestas mesmas condições. A lição posterior de Gonçalves Viana de separar dois empregos do có foi posta de lado pelo acordo de 1990, de modo que, por engano de redação, já que o texto de 90, basta fazer uma comparação entre a redação do texto de 1945, até os exemplos são repetidos. Aí escorregou o redator e deixou ficar o exemplo do có. Prosseguindo o capítulo das críticas infundadas, cabe lembrar aquela que acusa o acordo de 90 como ineficiente no seu propósito de unificação, ao admitir duplas como bebê, bebê, bebê considerado só no Brasil e bebê considerado em Portugal. Ora, nós temos em português do Brasil, temos também no Nordeste a pronúncia bebê, não é? E até temos uma música carnavalesca em que diz, não é? Diz assim, ao bebê, diz bebê e não bebê. tendo em vista que a música, a letra foi escrita por um nordestino. No caso de Bebê e Bebê, temos duas variantes de língua e não simplesmente de ortografia, como ocorre Egito no Brasil sem P e em Portugal Egito com P. No caso de Egito, nós simplificamos eliminando a consoante não articulada, a consoante muda, o P de Egito. Mas no caso de Bebê e Bebê, nós temos dois vocábulos vivos na língua, tanto do outro, nos dois lados do Atlântico. Depois eu mostro como o brasileiro foi obrigado a fazer mais cedências do que os portugueses, não só no campo da ortografia, mas também no campo da fonética e no campo da morfologia verbal. Ontem, por exemplo, a professora tratou aqui do caso do sufixo iano, de acriano, no caso de acriano. No caso do trema, que foi também discutido aqui, é preciso notar o seguinte: o trema, os encontros G-U-E, G-U-I, Q-U-E, Q-U-I, se repartem em três pontos diferentes. No primeiro caso, o U é sempre proferido. Ninguém diz sequência diferente. Todos nós dizemos sequência e não sequência. Todos nós dizemos frequência e não frequência, embora haja a pronúncia frequência regionalmente no Brasil, como ocorre no Ceará, por exemplo. Então, temos um primeiro caso onde o U é sempre proferido. Depois temos um segundo caso onde o U pode ser proferido ou não. Por exemplo, nós no Brasil dizemos unilingue. Em Portugal se diz unilingue, sem a pronúncia do U. Então, é um segundo caso onde o U pode ser proferido ou não pode ser proferido. E há um terceiro caso onde o U não deveria ser proferido, como é o caso de questão, questionário, não é? E outros. E até casos onde o U proferido é um erro de pronúncia. Por exemplo, se nós pegarmos dois verbos, arguir de um lado e distinguir de outro, nós vamos conjugando o verbo arguir, vamos ver que o U faz parte do tema do verbo. Eu arguo, tu argues, etc. Quando conjugamos um verbo como extinguir ou distinguir, nós dizemos eu distingo e não eu distinguo, como eu digo eu extingo, eu arguo. Portanto, esse U não deveria ser proferido, mas o é. E o acordo de 43, como o acordo de 45, aceitam as duas pronúncias. Ora, então o homem comum, na hora de escrever, teria de se decidir se a palavra diante da qual ele estava presente estaria no primeiro caso, onde o U é sempre proferido, estaria no segundo caso, onde não é, o U é facultativo, e um terceiro caso, onde o U não deveria ser proferido, mas o é, na linguagem usual. Então, o que é que acontece? O acordo, muito sabiamente, e isso não é novidade do acordo de 90, porque já num acordo feito nas duas academias, em 1931, o trema foi posto de lado. De modo que, retirando o trema, a obediência, quer dizer, a necessidade de o homem comum, na hora de escrever, decidir-se por esses três casos, o que é que acontece? Ele não escreve o trema e pronuncia a palavra ou como sabe ou como ouve das pessoas categorizadas. O emprego do hífen teve, no acordo de 90, a mais racional descrição. É um problema sério, porque o problema do hífen é um problema de uma operação mental, como nós vimos aqui. Uma operação mental em que mostra se duas palavras isoladas formam uma sequência ou se as duas palavras se juntam para formar uma terceira. É uma operação mental que vai depender de que interpretação está dando o usuário desse composto. Para concluir, já que nós temos os 20 minutos, para concluir esta série de considerações em defesa do Acordo de 90, vale a pena aludir a mais duas críticas muito frequentes nas entrevistas. A primeira delas atende à grande presença do acento gráfico num sistema que se considera simplificador. E logo a seguir, o crítico se refere à excelência da ortografia inglesa, que não usa acentos. O confronto é antigo entre o português e o inglês, é antigo entre nós, e sempre é lembrado com a chancela de Monteiro Lobato, que no livro Emília, no País da Gramática, declara textualmente, quase no final da obra, na reclamação da dona ortografia contra o uso excessivo dos acentos no português. E diz Monteiro Lobato, por intermédio da sua personagem, sou contra isso. Quanto menos acento houver numa língua, melhor. A língua inglesa, que é a mais rica de todas, não se utiliza de nenhum acento. Os ingleses são homens práticos, não perdem tempo em enfeitar as palavras com bolostroquinhas indispensáveis. Na verdade, o inglês não usa acento para marcar a sílaba tônica, porque não usam o acento porque são pessoas práticas. Não o fazem porque no inglês, como noutras línguas, como o latim clássico ou nas línguas germânicas, onde está o inglês, a posição da sílaba tônica é estruturalmente determinada, fato que não ocorre no português. Em inglês seria impossível uma palavra ter a pronúncia sábia, sabia e sabiá. Isso em inglês é impossível. A outra... A outra questão... Obrigado, senadora. A outra crítica diz respeito à pretensa inconstitucionalidade do ato do governo que impôs a obediência do novo sistema ortográfico a todos os usuários da língua. A matéria ortográfica da língua portuguesa nunca se apresentou como de natureza plebiscitária. Sobre este aspecto do problema, Fernando Pessoa, em lúcidas páginas que ficaram inéditas até pouco tempo, referiu-se ao fato de que a ortografia apresenta dois aspectos que precisam ser bem distintos. Um aspecto cultural, pelo qual a pessoa grafa as palavras de acordo com a sua cultura ou como aprendeu nos bancos escolares. Isso dá o direito de opções variadas ao usuário, como fizeram, por exemplo, os escritores de todos os tempos. Todavia, o lado social da ortografia, em que o texto se destina a uma multidão de usuários, não deve oferecer espaço para essa pletora de grafias pessoais, cuja indisciplina iria dificultar a difusão do texto entre todos. Daí entra o papel do governo, que, como indivíduo coletivo, tem de evitar a indisciplina. E é neste momento que apela para a colaboração dos técnicos, que se dedicam a estudos linguísticos e que, em geral, se encontram nas academias de letras e nas universidades. São essas duas instituições que fixam o aspecto social dos sistemas ortográficos. Já no prefácio da primeira edição do poema Camões, em 1825, Almeida Garrett conclama o governo e a academia para a solução de uma ortografia unificada entre todos os usuários. Por tudo isto, a adoção do Acordo de 90 seguiu o mesmo rito oficial começado na reforma de 1911, com o concurso do governo português e da Academia das Ciências de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Evanildo, pela exposição a propósito de uma das suas justificativas ou resposta às críticas na comparação com a língua inglesa. Eu já vou ler a primeira manifestação aqui, de Vitória da Conquista, na Bahia, Neide Melo Simões. Ela diz, e escreveu através das redes da TV Senado, a língua portuguesa é uma língua muito difícil de aprender e que a língua inglesa é universal. Diz ser formada em inglês e sabe perfeitamente das dificuldades de cada língua. Em sua opinião, se um estrangeiro quiser aprender a língua portuguesa, ele terá diversas dificuldades de acentuação e pontuação, que em algumas palavras são, segundo a Neide, desnecessárias. Apenas para ver que há uma sintonia fina entre o que está sendo dito aqui e o que a nossa, os nossos assistentes estão vendo, agradecendo já a audiência da TV Senado. Imediatamente passo a palavra ao professor Pasquale Cipro Neto para a sua exposição.
Muito bem, bom dia, senadora Ana Amélia, muito obrigado por tudo que a senhora tem feito, pelo seu esforço, que é muito importante, né? Pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo. A senhora falou da juventude do Carlos André, a senhora também é juveníssima, né? Obrigado, no que diz respeito a isso, né? Bom, eu aproveitaria essa questão que foi levantada aí por essa internauta, e faria até um esclarecimento. Nós estamos falando aqui de grafia, de ortografia, e a imprensa, não só a imprensa, mas muita gente Brasil afora ainda faz uma confusão absurda entre grafia e língua, né? Então a gente viu muitas manchetes por aí de 2008 para cá, né? Lula assina o decreto que muda a língua portuguesa, ou coisas do gênero, né? A imprensa insiste nisso até hoje, né? A imprensa continua com essas coisas, né? Senado debate mudanças na língua portuguesa e tal. Ortografia não é propriamente um território que possa ser chamado de, quando se diz, né, que o Lula assina uma lei que muda a língua portuguesa, a gente passa a pensar que daquele dia em diante, sabe Deus o que vai acontecer com a língua, né? Em vez de dizer eu sou de Guaratinguetá, eu vou dizer Guaratinguetá, eu sou de, né? Sei lá, qualquer coisa assim. Então não é por aí, né? De jeito nenhum. Bom, eu vim parar nesta casa em 2012, quando participei da primeira audiência, certamente porque a minha voz foi ouvida. Eu trabalho na Folha de São Paulo desde 1989 e escrevi muitos textos relativos ao acordo, quando o acordo entrou em vigor em janeiro de 2009. Na TV Cultura fiz vários programas e boletins a respeito do acordo e sempre apresentei os problemas que há no texto, né? E a execução do que prevê o acordo. Eu faço questão de dizer que respeito muito quem é favorável à existência de um acordo de unidade gráfica e respeito muito quem não é. Acho que há argumentos fortes dos dois lados, né? E é preciso respeitar. A gente não pode achar que porque fulano de tal é contrário à existência, à implantação de um acordo de unidade gráfica entre os países lusófonos, fulano de tal é um retrógrado, é isso, é aquilo, ou que o outro é moderno e vice-versa. Há razões ótimas para a gente ser a favor e há razões ótimas para a gente não ser a favor, né? Há uma série de fatores aí que tem que ser levados em conta e as opiniões têm que ser respeitadas. Mas a partir do momento em que se decide implantar um acordo de unidade, né, de unificação gráfica, é preciso que a coisa seja feita de tal modo que haja o maior alcance possível dessa unidade, dessa unificação, e é preciso que se respeitem alguns elementos básicos. Por exemplo, o texto oficial do acordo diz o seguinte, artigo 3º, o acordo ortográfico da língua portuguesa entrará em vigor em 1º de janeiro de 94. Já se passaram 20 anos e um pouquinho, quase 21.